Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você.
O que deve impactar os seus investimentos? E a gente começa isso agora já, 9 horas da manhã. Essa é a Morning do Suno Notícias, a live que te informa sobre tudo que deve fazer preço e, claro, impactar as suas decisões na hora de investir. Eu sou Beatriz Boiadinha, repórter multimídia do Suno Notícias, e a gente vai começando a nossa live aqui de olho ontem, né, no que aconteceu. O debate presidencial foi o primeiro de uma série de conversas que devem acontecer entre os candidatos. A gente fica de olho em como o mercado deve reagir a essa questão hoje, e também nova pesquisa eleitoral para a gente dar uma olhadinha. Também, segundo a coluna de Lauro Jardim, a Petrobras recusou a oferta do BTG Pactual sobre a compra da Braskem. A gente dá uma olhada nisso já também. E, claro, tem divulgação do Boletim Focus com as principais perspectivas de economistas para a economia brasileira. Então já vai se acomodando, deixa seu like, se inscreve no nosso canal, vocês sabem da nossa meta, comenta aqui, divulga para os seus familiares, vou rodar nossa vinheta já e a nossa Morning Call vai começar. Bom dia, pessoal! Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos à primeira Morning Call da semana, live que te informa sobre tudo que deve fazer preço hoje, claro, ao longo da semana também. Vou deixando meu bom dia aqui para todo mundo. Bom dia, Fábio, que chegou super cedo aqui. Bom dia, Diego, também, 8h30, já estava aqui esperando a gente. Bom dia, Anderson. Bom dia, amigos investidores e especuladores. Bom dia, Rick. Bom dia, Marcos. Obrigada pelo seu like. Bom dia, Edson. Bom dia, Amanda. Bom dia, Greg, ó, que já está aqui, gente. Prontos para mais uma semana. É isso mesmo, pessoal. Bom dia, Heloísa. Bom dia, Luiz. Bom dia, Carlos. Bom dia, Maicon. Bom dia, Matheus. Bom dia, Ramon. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês. Inclusive, quem nos assiste no gravado e quem nos escuta pelas plataformas de áudio. Vamos começar nossa conversa aqui de olho, né, no que pode acontecer hoje. Hoje é um dia marcado por uma pressão a risco no exterior. As bolsas mundiais estão em queda. Futuro de Nova York em queda também. Reagindo aí, principalmente, à fala do presidente do Federal Reserve, que é o Banco Central norte-americano. Na sexta-feira, Jerome Powell discursou no simpósio de Jackson Hole, que é aquele evento, né, que reúne autoridades dos bancos centrais ao redor do mundo, e a gente já vai entender o que rolou nessa conversa e por que isso está pesando nas bolsas mundiais, mas a gente fica sabendo, né, de aversão a riscos, e isso pode refletir no Ibovespa, né? Também aqui o mercado deve reagir ao primeiro debate dos candidatos à presidência da República, que aconteceu ontem à noite na Bandeirantes. A gente vai dar uma olhadinha também. E para ficar no radar, tem divulgação do PIB do Brasil na quinta-feira, assim como dados do CAGED hoje, né? Aqueles dados da geração líquida de emprego. Para começar aqui, a gente vai dar uma olhadinha nas um debate de ontem, quero trazer a questão fiscal aqui que veio, né, para a pauta. Deixa eu colocar minha tela aqui para vocês verem. A pauta sobre as questões fiscais ficaram no radar das perguntas de ontem, principalmente sobre o Auxílio Brasil, né? A gente sabe que essa foi uma das medidas do presidente Jair Bolsonaro como visando, né, essa reeleição, e o Auxílio Brasil veio naquela leva de benefícios que o presidente Jair Bolsonaro trouxe para o Brasil até o fim do ano, e questionado, né, sobre a continuidade desse benefício para o ano que vem, se ele conseguiria preservar o teto de gastos, que a gente sabe que vai ficar comprometido por essa medida. Se ele poderia preservar até de gastos, manter o valor desse benefício de R$600, Bolsonaro respondeu: nós vamos manter esse valor a partir do ano que vem, sim. Logicamente, esse auxílio se aproxima do mínimo necessário para a pessoa sobreviver, sair da linha da pobreza de forma mais concreta. De onde retirar esse dinheiro? tenham acertado com a equipe econômica e conversado. Ou seja, Bolsonaro não afirma de onde vai sair o dinheiro, como fica a questão fiscal no Brasil. Essa é uma grande preocupação para o próximo ano, e está sempre em pauta, principalmente agora no início dos debates, né? O ex-presidente Lula, que está à frente das pesquisas de intenção de voto, seguido de Bolsonaro, disse que é importante lembrar que a manutenção dos R$600 não está na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que foi mudada para o Congresso Nacional. Ou seja, significa que existe uma mentira no ar, ele provocou. Na réplica, Bolsonaro subiu o tom de voz e disse: eu tenho contato com a liderança da Câmara, que seria Arthur Lira, né? Após as eleições, podemos fazer algo mais concreto, mais detalhado para buscar recursos para pagar os R$600. Nós não podemos ser inconsequente. O presidente Bolsonaro disse ao ex-presidente Lula que questionou essa medida aí para manter o Auxílio Brasil. Também ontem, todos os candidatos, né, mais bem classificados às eleições, discursaram, e para aqueles que estavam indecisos ainda sobre a intenção de voto, muitas pesquisas estão avaliando Simone Tebet como a que teve a melhor performance, e o presidente Jair Bolsonaro como que teria decepcionado quem ainda não tem certeza sobre a intenção de voto. Pessoal, tô vendo que a conexão tá meio ruim aqui, tô vendo os comentários de vocês, peço perdão, realmente, espero que que tenha estabilizado. Qualquer coisa vocês vão me avisando, a gente vai vendo. Ó, o microfone tá aqui, eu trago mais para perto. Qualquer coisa vocês vão me avisando, por favor, e peço desculpas por esse imprevisto. Também a gente fica de olho aqui, né, continuando nossa conversa, sobre a pesquisa eleitoral da FSB, né? Pesquisa, aliás, do BTG Pactual, encomendada pelo BTG Pactual e feita pela FSB, Instituto FSB de Pesquisa, né? Sobre intenção de voto, né? Se as eleições fossem hoje, cerca de 2 mil pessoas foram entrevistadas, e quando o entrevistador fala o nome dos candidatos, 43% das intenções de voto desses 2 mil entrevistados fica com o ex-presidente Lula, que ainda está à frente das pesquisas, mas da semana passada para essa não avançou. O presidente Jair Bolsonaro vem em seguida com 36% das intenções de votos, caso as eleições fossem hoje. Lula chegou a recuar 2 pontos percentuais sobre os 45% da semana passada, ficou com 43% nessa semana, passei uma informação errada, mas está corrigido, no limite da margem de erros aí de 2 pontos percentuais, e no mesmo intervalo de uma semana, Bolsonaro ficou no mesmo patamar. Então, Lula recuou 2 pontos percentuais, Bolsonaro ficou no mesmo patamar. Esse cenário de estabilidade entre os dois candidatos vem após a primeira rodada, né, de entrevistas lá no Jornal Nacional, e também ao início, né, de fato, das campanhas eleitorais. Os candidatos estão participando de uma série de eventos aí para trazer mais público, né? Quem realmente subiu nessa pesquisa durante essa última semana foi Ciro Gomes, que teve 9% das intenções de votos, com 3 pontos percentuais a mais do que os 6% registrados na pesquisa da semana anterior. Simone Tebet também aumentou um ponto, foi para 4%, contra os 3% da semana passada. E numa simulação de segundo turno, a gente vê que Lula venceria Bolsonaro por 52% a 39%, sem mudanças desde a última pesquisa, se as eleições fossem hoje, né? Então, essa é a pesquisa do Instituto FSB, encomendada pelo BTG Pactual. A gente vê ainda Lula à frente das intenções de voto. Caso as eleições fossem hoje, Bolsonaro na estabilidade, Lula caiu um pouquinho, mas ainda segue à frente, com vantagem sobre o presidente Jair Bolsonaro. E os outros candidatos aí, que seriam a chamada terceira via, crescendo lentamente, mas a diferença entre os dois primeiros colocados e os demais candidatos ainda é muito grande, né? A gente fica de olho nessa pesquisa hoje e principalmente na próxima semana, após esse primeiro debate, né, dos candidatos à presidência da República. Deixa eu dar uma olhadinha nos comentários de vocês para ver se está... Bom, realmente, 2 mil pessoas não representam 200 milhões, mas a gente tem que acreditar na credibilidade, perdão, das pesquisas. São um instrumento de censo, né, da população bem poderoso. A gente fica de olho nisso, sim, porque também faz preço no mercado, né? Foi só elogiar que voltou a travar. Gente, é sempre assim, né? A gente não pode ficar elogiando muito. Está desculpada, Bia, dá para entender sim. Muito obrigada, Matheus. Agradeço muito a compreensão de vocês. Vamos dar uma olhadinha também na Petrobras. A gente tem notícia para ficar de olho hoje. Petrobras, importantíssima para Ibovespa. Petrobras teria recusado a oferta do BTG Pactual pela compra da Braskem. A gente... Essa informação foi divulgada pela coluna do Lauro Jardim, do jornal O Globo, e com isso, apenas 2 lances para a compra da Braskem estariam em aberto agora, para a compra da empresa, né, da Unipar e da gestora americana Apollo. A gente dá uma olhadinha nessa matéria aqui do Suno Notícias. Proposta da Unipar se refere à aquisição das unidades produtoras de nafta com sede em São Paulo, enquanto a Apollo visa comprar 100% da Braskem, totalidade da empresa. E além da Petrobras, que negou essa oferta do BTG Pactual, o Bradesco já havia negado a proposta para a compra da Braskem. Intuito do BTG era de adquirir créditos que os bancos credores detêm da companhia petroquímica. A Braskem tem a Petrobras e a Novo Honor, que é a antiga Odebrecht, como seus principais acionistas. Ainda no final de julho, a empresa havia recebido 3 ofertas, entre elas a do BTG Pactual, né? E falando em Petrobras, a gente vê o preço da gasolina caindo pela segunda semana seguida, no valor mais baixo, chegando a R$4,19, né? Faz 12 dias que houve uma redução nos preços da gasolina de 4,8%, preços nas refinarias da Petrobras, e o combustível voltou a ceder na semana de 21 a 27 de agosto em relação à semana anterior, segundo a ANP, né? Então, o preço médio caiu 2,7% para R$5,25 o litro, né? O preço da gasolina chegou a registrar R$7 o litro, no valor mais encontrado pela ANP na cidade de Tefé, e o mais baixo de R$4,19 em Castro. Além da gasolina, o preço do diesel também está em queda, né, no mercado interno, e a baixa na última semana foi de 1,7%, com preço médio de R$7,01 por litro. Também, querosene de aviação sendo reduzido pela Petrobras em 10%, né? Petrobras reduziu os preços do querosene em 10,4% na venda para as distribuidoras. Essa pode ser uma notícia muito positiva para companhias de turismo, né, de varejo. A gente vê principalmente turismo, aéreas, por conta aí das viagens, do turismo retomando cada vez mais após a pandemia de Covid-19, né? Segundo a Petrobras, esse novo preço do querosene deve ser praticado a partir do dia 1º de setembro, né? Companhias que utilizam logística em forma de aviação também podem ser beneficiadas. A gente fica de olho nessas notícias da Petrobras, que, claro, podem fazer preço, ainda mais envolvendo combustíveis, né? Uma pauta tão quente no mercado aqui local. Também, pessoal, vamos olhar agora para fora, porque é dia de aversão a riscos no exterior. E isso, claro, pode pesar aqui para a gente, né? As bolsas europeias e os futuros de Nova York estão operando em queda hoje. As bolsas europeias, principalmente, em quedas chegando a 1%, né? Isso, principalmente, vem de uma ampliação de perdas da última semana com as falas das autoridades dos principais bancos centrais do mundo no simpósio de Jackson Hole, que aconteceu até sábado, né? Sexta-feira, o presidente do Fed, do Federal Reserve, Jerome Powell, discursou sobre a política, né, monetária no país e disse que o Banco Central norte-americano não tem um limite aí para parar de subir os juros, não tem data, não tem um limite certo, né? Muitas autoridades estariam falando que os juros devem encerrar o ano aí em 4%, mas é tudo uma estimativa. Tudo isso depende da inflação que o Fed quer controlar, né? Eles têm uma meta de inflação em 2% e isso está muito acima do que a inflação realmente está, né? O Banco Central Europeu também falou que deve elevar os juros. O Banco Central da França avalia que o Banco Central Europeu precisa elevar significativamente os juros, né? E há também uma chance de recessão muito grande no bloco, né? O que pode contribuir, claro, para as bolsas mundiais em queda hoje, né? Isso também, claro, vem aí com medo de recessão, tanto nos Estados Unidos, quanto na Europa, quanto no mundo inteiro, né? Começa nos Estados Unidos, vai para a Europa, a gente vê o mundo inteiro afetado por essa condição. O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, falou que os juros terão de ser elevados para conter a inflação, e claro que isso vai causar uma dor na população, que vai sentir, sim, esse aperto monetário, um risco, né, de recessão, e aí isso deve provocar um crescimento mais lento, juros elevados por mais tempo, aperto aí do mercado de trabalho, que ainda está muito forte, crescendo bastante, inclusive sexta-feira tem divulgação do payroll, relatório de empregos nos Estados Unidos, que, claro, traz... Opa, a tela ficou branca, pessoal, gente, vocês têm que me avisar. Bom, o relatório do payroll traz aí mais um cenário para o Fed, né, de estimativas. Fed se baseia muito nos dados que são divulgados lá nos Estados Unidos para tomar decisões. Foi o que eles, inclusive, comunicaram na última ata de reunião de política monetária, que estão à espera de dados para tomar suas decisões. Durante o simpósio de Jackson Hole, mais dirigentes do Fed reafirmaram isso, que estão à espera de dados, que esses dados irão ditar as próximas decisões de política monetária. E a gente fica de olho nisso, porque, claro, os mercados internacionais já estão aversos a risco, já estão operando com menos liquidez hoje. E, claro, isso pode pesar o humor aqui localmente no Ibovespa, né? Pessoal, vamos dar uma olhadinha também no Boletim Focus, caminhando para o final da nossa conversa já. Boletim Focus acabou de sair, a gente coloca aqui na tela para dar uma olhadinha. Eu vou colocar aqui mais amplo para vocês conseguirem ver melhor. Dá mais um zoomzinho aqui, acho que fica bom, né? Boletim Focus traz a mediana do mercado, consulta diversos economistas e traz projeções para a inflação, o crescimento econômico, né, o PIB, o câmbio, o real contra o dólar e a taxa de juros, a taxa Selic. A gente vê na inflação, na IPCA, para essa semana, está caindo pela nona semana seguida, uma baixa aí para essa semana. 6,70% a inflação deve encerrar o ano aqui no Brasil, contra 6,82% há uma semana e 7,15% há quatro semanas. Prévia da inflação para o final de 2022 cai pela nona semana seguida. Já para 2023, a inflação cai pela segunda semana seguida, mediana aí do mercado. 2023 deve encerrar com inflação a 5,30%, contra 5,33% há uma semana e quatro semanas, né? Já o PIB, o crescimento, né, da economia, pela nona semana seguida também, assim como o IPCA, né, a gente vê aí um contraste, inflação caindo, economia, PIB subindo, né? PIB deve subir, ficar em alta de 2,10% para o final de 2022, contra 2,02% há uma semana e 1,97% há quatro semanas. Para 2023, essa mediana caiu pela segunda semana seguida também para 0,37% contra 0,39% há uma semana e 0,40% há quatro semanas. Já o câmbio, o real contra o dólar, fica estável pela quinta semana consecutiva em R$ 5,20, mesmo para a semana anterior e há quatro semanas. Para 2023, também estável pela quinta semana, mesmo valor de 2022. Câmbio deve encerrar 2023 em R$ 5,20, assim como há quatro semanas. Já a taxa Selic, a nossa taxa básica de juros, estável pela 10ª semana consecutiva para o final de 2022, em 13,75%, que é a taxa Selic atual, né? Atualmente, taxa Selic, taxa de juros, está em 13,75%. E lembrando que no final de setembro, agora mês que se inicia na quinta-feira, dia 21 de setembro, tem nova reunião do Copom para uma elevação ou não da taxa Selic. Já para 2023, a taxa Selic fica estável pela quarta semana seguida, devendo encerrar o ano em 11%, né? Mesma estimativa de 4 semanas atrás também, tá certo, pessoal? Então, é isso, Boletim Focus. A gente fica de olho também com todas essas comunicações sobre política monetária ao redor do mundo, aqui no Brasil também. Na última semana, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse que ainda não era hora de comemorar inflação, né, deflação, juros estáveis. Ainda há muitas incertezas no radar, tanto aqui no Brasil quanto lá no exterior. A gente vê isso, né? Vou colocar a nossa musiquinha aqui, vamos ver o resultado da nossa enquete, né? Perguntei o que vocês estavam achando, né? O que vocês acharam do debate ontem, primeiro debate, para a gente já ver os candidatos, as propostas. Perguntei o que vocês acharam do primeiro debate presidencial e 40% da nossa audiência disse que nem tentou ver, já super pessimista com as eleições de 2022. Mas 33% disse que assistiu, gostou e ainda está animado para as eleições, enquanto 26% diz que começou a assistir, mas não viu até o final, né? Pessoal, muito obrigada pela audiência de vocês nessa segunda-feira. A gente fica por aqui na nossa conversa, mas vocês sabem, lá no suno.com.br/notícias tem muita notícia para vocês continuarem de olho, né? Para vocês tomarem ótimas decisões nos investimentos hoje. Às 19 horas, o Greg volta com os principais destaques do dia. A gente fica de olho em tudo isso. Eu desejo um ótimo dia para vocês. Bons negócios hoje. Continue com a gente lá no suno.com.br/notícias. E eu vejo vocês amanhã às 9 horas. Ótima semana e ótimo dia, pessoal. Até amanhã.